Porto de Encontro. Porto de Encontro. Fernando Martins.
Bom dia. Esta é a emissão Porto de Encontro, um programa de responsabilidade da administração do Porto Aveiro, quinzenalmente, na Rádio Terra Nova. Hoje abrimos uma série de dois programas onde elevamos a vida de um pescador tradicional. O trabalho de reportagem foi feito a bordo de uma bateira, na ria. O nosso convidado, Manuel Joaquim, natural da Mortosa, há uma vida na Gafanha da Nazaré. A sua família foi nómada, digamos desta forma, mas com uma particularidade. Calcorrearam terras sempre banhadas pela ria ou pelo mar. Marnoto e pescador desde tenra idade.
Mós ciganos.
Nómadas, mas sempre à beira da ria.
Sempre à beira da ria, porque eu nem gosto de ir lá para os pinhais, que não tem lá peixe para eu apanhar, e então não gosto. Mesmo quando me convidam para ir dar um passeio, estou ansioso para sair de lá para fora, porque lá não há nada que a gente desgravate.
A ria e a pesca foram a sua vida até hoje.
Exatamente. E depois, os meus pais vieram regressar novamente aqui para a Gafanha da Nazaré, porque nós éramos de facto da Mortosa, mas pronto, eles emigraram para cá como quem emigra para a França, não é? E depois estivemos aqui, eu andei sempre junto com o meu pai até à idade dos 14 anos, pelo menos. Depois dos 14 anos em diante, afretaram-me para as marinas, para as Salinas Sale, andei lá 3 anos, nas Salinas Sale, e até muito contente e todo satisfeito nas marinas. Aquilo dava trabalho, de facto, que a gente suava a camisa ali constantemente, mas pronto, era bom.
Havia... O trabalho das salinas era um trabalho árduo, difícil, era, pesado.
Era pesado, mas pronto, tudo se faz com boa vontade, não é?
Mas que são já agora das salinas porquê, em particular?
Sim, eu estou a falar das salinas, que é a minha vida corrente, que eu comecei por aí a andar daí para a frente. Quando larguei o meu pai da pesca, pois fui para as Salinas, 3 anos. Depois, no final das Salinas, atentaram-me ou convidaram-me para ir para Matosinhos, para as Traineiras, para a pesca da sardinha. E eu, com aquela ilusão toda, fui para a pesca da sardinha, para Matosinhos.
Que idade teria nessa altura?
Eu tinha dos meus 15 ou 16 anos. Depois o barco não pescava nada. O barco é... Pronto, tinha pouca sorte, no período de tempo que eu lá andei, não é? Tinha pouca sorte, apanhava pouco peixe, apanhava, o mestre repartia a caldeiradita quando apanhava a caldeirada, e era daquilo que a gente vivia ali o tempo que eu ali estive preso àquele barco. Era um barco que chamava-se o Infante Santo. O mestre era o Eduardo Marazia, é verdade, eu lembro-me bem, não é? Já foi há uns anos valentes. Porque isto foi em 48 ou 49.
E quando é que estão as virtudes da vida a bordo, digamos, de uma embarcação na pesca da sardinha? Há camaradagem entre os...
Há camaradagem, éramos uma média de 30 e tal homens nesse tempo. A treineira exigia muito pessoal, que a rede era tudo colhida à mão, não havia aladores, e então era colhida à mão. E era os homens... Havia dois homens para a xalandra, que a xalandra faz de ficar a sinalar a ponta da rede. Depois a traneira dá uma volta em redondo e caça, por exemplo, a xalandra, que é o que está a sinalar a ponta da rede, e toca a colher a rede para dentro, ali ao meio da traneira. 30 homens a colher a rede, cada um colhe um só pedaço de rede, divide-se assim a rede por uns 30 homens, por exemplo. Pronto, e daí a traineira, eu aborreci-me com aquilo, porque quase vinha de lá só com os ossos, porque não havia... Eu não sabia fazer o tacho, eu não ganhava dinheiro. Tudo isso ajudava para a crise.
Não orientou vida na pesca da sardinha?
Nada, nada, só me atrasou muito a vida, muito. Bem, eu também ainda estava entregue aos meus pais nessa altura, também não me importei muito, mas a minha mãe ainda mandou dinheiro, foi para eu comprar alimentos, para eu comer, é o tempo que lá estive, não é?
Então quem porque... ganhava dinheiro na pesca da sardinha, diga-me lá?
Ganhavam os que ganhavam, havia mestres que tinham sorte, não é?
E então... Um barco que pescasse, era um barco que rendia.
Sim, como hoje, hoje é igual. Maneira que dali, da treineira, vim-me embora, porque aquilo não era vida. E comecei novamente aí na minha faina da pesca.
O serviço militar e o casamento fizeram-no assentar vida como nos contou.
Emigrei para a tropa porque chegou o mau tempo e eu tive que gramar 18 mesinhos na tropa. Mas antes de ir para a tropa, 30 dias tinha-me casado. Não sei se está a ver, uma coisa a modo estranha, não é? Casei-me 30 dias antes de ir para a tropa.
Mas não foi um erro, pois não?
Não, até porque eu até hoje fiquei sempre satisfeito dessa parte de me ter casado, porque conheci mulher cedo e não tarde, aproveitei todos esses bocadinhos e pronto, e a vida correu-me sempre bem. Quando fui para a tropa, pois andei lá até hora 55, andei até 57 e depois cumpri o tempo da tropa, porque nesse tempo até quem fosse ao bacalhau livrava a tropa, mas eu não quis ir à tropa primeiro e depois então se me apetecesse ir ao bacalhau, ia ao bacalhau, assim como fui. Daí a 2 anos fui ao bacalhau.
Foi importante já agora a tropa para si?
Foi muito importante. Tenho recordações de oficiais e de sargentos e essa coisa toda que eram, pronto, eram como os meus pais. Eles por vezes, não é para todos, mas não sei porque eles simpatizavam comigo, pelo menos quando andávamos na instrução, havia lá um sargento que aquilo era um mimo de um homem, uma coisa espetacular, porque eu se conhecesse onde é que esse homem morava, eu já tenho dito tantas vezes, eu ia lá retribuir o que ele me fez.
Lembra-se do nome dele?
Não, não me lembra, pois não me lembra. Pois se me lembrasse eu já tinha ido procurar o homem, sei que ele que era dali dos lados de Lisboa, e ele então, quando íamos para a formatura, lá na tropa, pois já tínhamos a hora de descanso, à tarde, a descanso, quer dizer, assim um bocadinho de intervalo, não é? Por recreio, como diz a moda. E então, o homem levava sempre lanche para ele e para mim, pá, mas não sei porque é que o homem... Ele achava-me magricela, sabe? Achava-me magricela, com certeza, e com cara de fome. Talvez, eu só tinha esse modo de ver. E então, levava-me sempre uma sandezinha igual para ele.
Um pequeno gesto, mas que tinha grande relevância, não é?
Muita, muita. E então, ele, quando lhe dava lá a instrução, de nos dar a instrução, ele, o sargento, um cabo miliciano, e pronto, um primeiro cabo, eram 3. O certo é que ele, onde eu estivesse, anda cá, chamava-me, sentávamos lá, tinha uma casota ao pé, sentávamos no revato da casa, toca a comer, ia voar uma cervejita que ele levava, mas não sei pá, porque é que o indivíduo simpatizou comigo. Lá, por exemplo, tínhamos, no nosso quartel era formado com 3 companhias, e cada companhia essa tinha, por exemplo, uma média de 300 homens, que eram 900 homens dentro do quartel, isto é, em soldados, na questão de soldados. E quer dizer, então, havia lá um capitão que era da segunda companhia, e o homem quando estava de serviço, não sei porquê, o homem quando estava de serviço ia correr a parada toda a ver se me encontrava, não sei se está a ver, coisas importantes que ficam no coração da gente, e na ideia, ia correr a parada e a caminho que me avistava, acenava assim com a mão, chamava-me, e eu ia ao encontro dele, meu capitão, o que é que deseja? Desejo que vás ali buscar um cafezinho e um, não sei se era, agora não me lembro se era brandy, se era whisky. E então ia lá ao café, trazia isso, um massinho de cigarros. Epá, o indivíduo todas as vezes me dava 25 tostões naquele tempo, era um dinheirão, não sei se está a ver 25 tostões. Era muito dinheiro, para mim era muito dinheiro. Já dava. Para nós era bom porque a gente andava ali, por exemplo, um mês e quando recebíamos o mês eu não chegava a receber nenhum, porque era para pagar o gasto da roupa e de botas e etc, não é? E então, quer dizer, que a gente fazia ali, pronto, eu fazia ali uma vida que gostava da vida da tropa, porque os oficiais eram... porreinhos, para mim foram sempre bons, nunca me...
E moldaram-lhe nunca... também a personalidade, digo eu, esses pequenos gestos marcaram-me, digamos, para a vida, o senhor tem essa atitude,
sim,
hoje
sim,
em dia,
sim,
ou teve ao longo do tempo?
Não, tenho, que nunca esqueço, só depois que me botem a terra por cima da cabeça, como diz o outro, é que esquece.
Naquele tempo, e da pesca do bacalhau era um objetivo prioritário de vida.
Os navios, quando entravam, assim, naqueles dias à tarde, muita calma e tempinho sereno e assim, e os navios começavam a buzinar as sirenes.
E deslumbraram-no assim, de alguma forma?
Não, eu ficava chocado. Eu ficava chocado.
Com a imponência do momento, é isso?
Sim, eu ficava chocado. Eu assim, eu tenho que ir também para aquela vida. Porque eu chorava. Quando ouvia as sirenes dos barcos entrar pela barra dentro, eu chorava. Com aquela mágoa de não ir também ao bacalhau. Pronto, e depois então daí um anito pedi. Até me pediram a mim, vá. Nem foi eu que pedi. Perguntaram se eu queria ir e eu, pois vou.
Mas os jovens, digamos, da sua geração, tinham por objetivo, digamos, a sua maioria, ir ao bacalhau?
Sim, aqui...
Era uma meta a atingir?
Aqui na Gafanha de Nazaré, homem que não fosse ao bacalhau já não era homem. Compreende? Porque havia muitos navios a ir à pesca de bacalhau.
Pois, não é como agora.
A
frota era muito maior.
Não sei se o senhor conheceu o senhor José Vieira, que era aí o mais rico da Gafanha, que era o sogro do Capitão Monteiro, e pai da Belinha e da Maria Vieira.
Sim, sim.
Exatamente. E então a malta dizia, quem fosse ao bacalhau, que ajeitava namoro com uma cachopa dessas, que eram as mais ricas da Gafanha, não sei se está a ver, né? E quem não fosse ao bacalhau era um pelintra, pá, era um pelintrazito. Pronto, eu fui ao bacalhau e não arranjei nenhuma cachopa dessas, também não chegavam para todos, não chegavam para todos, eu tive que me arremediar com aquilo que arranjei, pronto.
Mas não se arremediou mal, pois não?
Não, graças a Deus, não me arremediei nada mal, até hoje estou sempre contente com a mulher que arranjei.
A arte da pesca no alto mar deixou-lhe marcas físicas e psicológicas para a vida.
Ainda tenho uma cicatriz, creio, aqui na face da cara.
Do primeiro dia?
Não foi do primeiro dia, foi do...
De facto, tem aí a cicatriz.
Tenho. Porque quem me fez o curativo foi um camarada igual a mim. Foi no primeiro ano que eu fui.
Como é que ficou com essa cicatriz?
E eu fiquei com esta cicatriz. Olha, eu vou-lhe explicar. Porque o barco, quando arriou os votos para o mar, aquilo é, por exemplo, um teca à proa e outro à ré, e depois estão dois homens a segurar no cabo do teque. Mas nesse dia a ondulação do mar
era forte.
Era forte e era através. O barco não estava aprovado à baga, estava atravessado. Estava atravessado, e então, quando se tirou o bote da pilha, o Dori, pois, como o barco estava a rolar para um lado e para o outro, atravessado na vaga, o bote foi desmandado lá para fora do barco, do navio, e depois, quando veio, bateu contra a borda do bote. Bem, quer dizer, o bote não partiu. Mas pronto.
Também o senhor já estava lá dentro?
Não, eu ainda não estava. Ainda não estava dentro. Ou depois, a nova vaga que veio, tornou a sacudir o bote, que a gente não se atreveu a assegurá-lo, e foi outra vez.
Ele vai com a vaga?
Pois, o bote foi outra vez, mas quer dizer, eu aí tentei, eu e outro, eu estava, por exemplo, à ré do bote a assegurá-lo, para que ele não fugisse muito, e estava outra à proa. Quer dizer, eu quando vou de patins pelo convés fora do barco, de patins, como é quem diz, com as botas de zorro, pelo convés do barco fora, e tentei em largar o bote, porque senão ia com ele para o mar. Com aquele balanço, pois galgava o varadinho e tudo agarrado ao bote. Larguei o bote, quando larguei o bote, claro, desequilibrei-me, porque tinha que desequilibrar, porque era muita velocidade naquele momento, né? Um momento curto, mas com muita velocidade. E então caí. Caí com esta parte da cara. No convés do navio fiz aqui um alanho. Fiz um lanho,
até hoje.
Até hoje, quer dizer, até cicatrizou, porque o rapazinho fazia de enfermeiro, que era um Celestino Mónica, fazia de enfermeiro, que ele tinha muito jeito para o assunto.
E deu-lhe a mão?
Deu-me a mão a fazer o curativo, porque nós nesse ano não levámos enfermeiro. E então, quer dizer, o rapazinho lá fez o curativo, mas não deu pontos, porque se desse pontos, talvez que a cicatriz desaparecesse. Totalmente, não é? Mas como não deu pontos, botou só pronto, ali um adesivozinho a tapar e a tal tintura de óleo, mercúrio, etc., e desinfetou aquilo, né?
E que memórias, já agora, desculpe interrompê-lo, guarda da primeira vez que se fez ao mar mesmo a pescar?
Quero dizer, não estranha nada, e até porque...
Mas temeu alguma coisa?
Não temi nada, porque, pelo contrário, eu era um pescador assim. Como não temia nada ao mar, eu nunca apanhei assim muito peixe, apanhava sempre muito pouco peixe, o que era sempre uma média, sabe, uma média certa, quer tivesse assim um mar cavaleiro, que a gente chama mar cavaleiro, era quando, pronto, às vezes arrebentava um pouco, sabe, arrebentava um pouco, e a gente, havia muitos, quando ele arrebentava assim, aguardavam-se, não largavam o trole, e nessa altura eu largava, porque não temia, pronto, não tinha medo. E então largava o trolo sempre, quer se tivesse esse mar, quer se tivesse o mar chão. E largava o trolo e então apanhava sempre a minha técnica certa, sabe? O meu peixinho certo.
Não tinha medo do mar, mas guardava-lhe respeito?
Sim, guardava respeito, mas estava habituado e até por contrário, dava melhor no bote do que propriamente dentro do barco grande.
Estava melhor sozinho do que acompanhado?
Não era por isso, é porque eu no barco grande enjoava. Não sei se está a ver. Suponhamos que um dia de brisa, eu ficava mal disposto de estômago, porque o barco grande tem uma outra, quer dizer, apanha o mar de outro jeito, que não o bote.
Tem uma ondulação especial, que propicia, digamos, o...
Quer dizer, o barco grande apanha, suponhamos, aí três ondas no comprimento do barco, enquanto o dorsito só apanha uma, e então não dá para enjoo. Pelo menos para mim não dava para enjoo, e o barco grande dava. Quer dizer...
Combater o enjoo era o cabo dos trabalhos.
Quer dizer...
Como é que combatia o enjoo?
A gente para lá era sofrer, era até que ele passasse. A gente...
Mesmo assim, até que ele passe.
É, exatamente, porque uns diziam, é pá, come um bocado de pão seco que faz bem e não dá tanto enjoo comendo o pão seco. Opa, mas a gente nem sequer podia reparar para o pão, tudo nos metia em pressão. Mesmo não comíamos naqueles dias que íamos em viagem, por exemplo, para a Terra Nova. A gente primeiro pescava na Terra Nova, depois é que íamos para a Grã-Holanda. Naqueles dias que a gente levava sempre 7 ou 8 dias de viagem, né? E naqueles dias o comer metia-nos em pressão, pá. A gente se comia era uma coisinha à força, porque pronto, não havia apetite com aquela coisa do enjoo. E depois, quando o navio ia em certos dias, os dias não foram muitos, pronto, mas ainda foram 7 ou 8 dias, e tinha momentos que o barco galeava, não é? Aquelas ondas grandes, e então o navio fugia-nos dos pés. Não sei se está a verem, o navio fugia-nos dos pés, a gente ficava assim suspenso, e eu, epá, o que é isto? Parece que vou andar de avião.
Manuel Joaquim, na primeira pessoa, com estes trechos da sua vida, preenchemos tempo de antena no programa Porto de Encontro. Retomaremos o assunto na próxima emissão deste programa de responsabilidade da administração do Porto Aveiro.
Porto de Encontro. Segundas, 11:30.